Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar reunido com os irmãos em torno da palavra de Deus para que possamos meditar a respeito desse assunto tão atual, assim como é antigo, não é? As doutrinas da Reforma, as doutrinas que estamos comemorando nessa semana de aniversário da Reforma Protestante, que tem nos motivado a aprender mais sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus, sobre como a doutrina da salvação afeta a nossa vida. Na sexta-feira à noite, a gente observou sobre como nossa teologia deve e afeta a nossa prática, sobre como a nossa prática também afeta a nossa teologia. Ontem à noite, a gente observou sobre como a doutrina da depravação total do ser humano, a doutrina do pecado, afeta os nossos relacionamentos. A gente falou prioritariamente sobre namoro e relacionamentos afetivos desse tipo. Hoje, a gente vai entrar na doutrina da eleição incondicional, na doutrina do modo como Deus se coloca a salvar homens que estão fugindo dele o tempo inteiro e como isso afeta nossa obra missionária. As pessoas muitas vezes perguntam, né? Se é Deus quem dá a salvação, se é Deus quem salva, se é Deus que escolhe, para que é que a gente vai evangelizar? Para que pregar o evangelho? E essa é a pergunta que a gente tem que fazer e que a gente pretende responder. E não só ela, mas algumas outras questões a respeito disso. Para tal, a gente vai ler Romanos, capítulo 9. Por mais que a gente vá continuar da leitura que foi feita agora há pouco, do fim do capítulo 8, mas eu vou pegar a partir do verso 38, para a gente poupar tempo. A gente acabou de ouvir a leitura aqui em Romanos, no fim do capítulo 8. Paulo está fazendo uma argumentação a respeito da nossa perseverança na fé. Esse vai ser o assunto da nossa leitura de hoje à noite, de forma mais apropriada. A gente vai ver sobre a perseverança dos santos. Mas o que Paulo está dizendo é que aquele que uma vez encontra a salvação, vai permanecer nessa salvação. Aquele que uma vez encontrou o amor salvífico, o amor salvador de Jesus, ele vai permanecer nesse amor. Porque Deus vai mantê-lo na fé, vai fazê-lo crescer na fé e vai impedir que ele abandone essa fé, vai impedir que ele retorne à vida de pecado. Essa é a grande argumentação de Paulo em Romanos 8. Ele diz no versículo 38 de Romanos 8, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o fim de uma argumentação maior, e amor aqui em Romanos 8, não é simplesmente um amor no sentido geral por toda a humanidade, e que nada nos separará desse amor geral de Deus, não. Ele está falando de um amor que se manifesta em salvação. Em Romanos 8, 1, ele já se inicia falando que nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. Ele continua falando que aquele que Deus conheceu, aquele que Deus tem um relacionamento íntimo, é aquele que Deus predestinou, escolheu, convidou através da salvação e vai glorificar no tempo futuro. O amor aqui em Romanos 8 é um amor que está muito relacionado a esse amor de pai com filho. É um amor que está relacionado com salvação. E Paulo está concluindo aqui sua argumentação dizendo nada na terra, nada acima dos céus, nada debaixo dos céus tem poder para nos arrancar da mão amorosa do bom Deus. Aquele que uma vez encontrou a fé permanecerá na fé. Mas Paulo então começa uma nova argumentação que bebe muito dessa argumentação passada em Romanos 9. Ele começa a falar sobre o povo de Israel. E ele começa a falar que o povo de Israel abandonou Deus. E que o povo de Israel fugiu de Deus. E que o povo de Israel não creu em Cristo. E então Paulo percebe que ao argumentar dessa segunda forma, ele entra em conflito com o que ele acabou de dizer. Paulo passa um tempo imenso argumentando que nada nos separa da salvação que há em Jesus. Que se nós encontramos a salvação em Deus, se nós encontramos esse amor em Deus, nós permaneceremos na fé. Mas então ele argumenta que o povo de Israel abandonou essa fé. Parece contraditório. Parece que Paulo está se desdizendo. Mas então Paulo vai mostrar sobre como essas duas realidades andam juntas. Ele começa no versículo 9 dizendo, digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no espírito, na minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, separado de Cristo, se possível fosse, por amor dos meus irmãos, compatriotas segundo a carne, que são israelitas, diz ele, versículo 3. E no versículo 6, então, ele vai mostrar, ele vai entrar nessa questão: se o povo de Israel abandonou o Evangelho, se o povo de Israel não aceitou a Cristo, e se todo aquele que, encontrando salvação, abandona, todo aquele que encontra salvação, nunca vai abandonar essa fé, no verso 6, ele então vai entrar com esse conflito e diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ele acaba de dizer que a salvação permanece em nós, não vai nos abandonar nunca. Ele diz que o povo de Israel rejeitou essa salvação. No verso 6 ele diz: não pensemos então que há uma contradição aí. Não pensemos que a palavra de Deus falhou com relação ao povo de Israel. Porque nem todos, e no verso 6 a gente começa a nossa leitura, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada toda a descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os filhos da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda, não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. O que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo algum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para te mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirá: quem se queixa ainda? De quem se queixa ainda? Porque quem vai resistir à vontade de Deus? Mas quem é tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória e de antemão preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Senhor, nós te louvamos, porque tu nos escolheste desde antes da fundação do mundo. Nós te louvamos porque tua palavra de misericórdia chegou a nós, não por qualquer mérito humano, não por qualquer vantagem que nós tenhamos com relação aos outros, mas unicamente porque tua misericórdia desejou se manifestar assim, simplesmente porque tu quis, simplesmente porque foi a tua vontade, simplesmente porque o Senhor desejou. Obrigado, Senhor, porque se dependesse de nós, nós não o teríamos escolhido. Mas porque o Senhor trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne, porque o Senhor, Deus, venceu a nossa maldade, porque o Senhor venceu a nossa ira, o Senhor nos trouxe para o caminho da fé. Obrigado, Deus, porque não somos merecedores dessas coisas, mas a tua graça nos alcançou, pelo teu mérito e pelo teu esforço, e não nosso. Então nos ajuda, Pai, a compreender essas verdades tão profundas, e nos ajuda a ver como é que isso muda a nossa vida. Nos faz vencer discussões tolas, mas nos faz amar o teu Evangelho. Se nós oramos no santo nome de Jesus, amém e amém. Romanos 9 não é um texto difícil de entender, é um texto difícil de engolir. Não é um texto que cobra muito do nosso intelecto, não é um texto que cobra muito da nossa capacidade teológica de compreensão de coisas complexas, mas é um texto que cobra muito de vencermos preconceitos, de vencermos ideias preconcebidas que a gente já tem e de vencermos às vezes até mesmo o orgulho do nosso coração em observar o modo como Deus escolhe fazer as coisas, que muitas vezes vai de encontro ao modo como nós escolheríamos fazer as coisas. Diz no versículo 6, e Paulo aqui ele está lidando justamente com esse conflito: quem é cristão permanece na fé, quem contra Deus permanece salvo, mas o povo de Israel não aceitou Cristo e abandonou a salvação que havia em Cristo. Ele diz que isso aconteceu por um motivo, que está no verso 6, porque nem todos os de Israel são israelitas. Dentro do povo de Israel, Israel físico, Israel carnal, Israel étnico, existiam alguns que não eram israelitas no sentido espiritual, que eles eram israelitas, eles eram filhos de Abraão no sentido biológico, no sentido geracional, tinham Abraão como um parente, como tataravô, tatataravô, tinham Abraão como seu ascendente na árvore genealógica, mas eles não eram filhos de Abraão espiritualmente. Diz no versículo 7, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Nem todos os que faziam parte da descendência física de Abraão eram filhos de Abraão, por causa da promessa espiritual. Ele vai mostrar o Antigo Testamento para isso. Ele diz, em Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, o que isso significa? Esses filhos de Deus não são propriamente os filhos da carne, aqueles filhos biológicos, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa. Aqueles que fazem parte da aliança, da promessa que havia em Abraão. Porque a palavra da promessa se manifestava da seguinte forma: por esse tempo virei, Sara terá um filho. E não somente Sara, mas também Rebeca, ao conceber Isaac, um só Isaac, nosso pai. Ou seja, a promessa que foi colocada para o povo estava completamente relacionada de alguma forma à aliança que Deus havia feito com Abraão e essa descendência que viria a partir de Abraão. Aqueles que realmente eram israelitas de forma espiritual, aqueles que permaneceriam na fé, não era todo o Israel étnico, não eram todos que tinham nascido dentre uma raça, um povo, uma língua, mas eram aqueles que estavam abraçando justamente aquela aliança que Deus havia feito com Abraão. O argumento de Paulo aqui é que o povo de Israel, membros do grupo israelita, não abraçavam Cristo, não abraçaram a fé, porque eles não faziam parte do povo de Israel espiritual. Eles, por alguma sorte biológica, nasceram dentro de um grupo étnico, mas eles não abraçavam a promessa que era espiritual. E aqueles israelitas que não estavam na fé, que rejeitavam a fé, que abandonaram a manifestação de Cristo, eles poderiam ser Israel étnico, poderiam ser judeus, porque nasceram de família judia, mas eles não eram membros do povo espiritual de Deus, e por isso eles não estavam na fé. Não é porque a palavra de Deus falhou com eles e Deus os abandonou, ou Deus não os manteve salvos, mas foi porque eles nunca encontraram essa salvação, mas porque eles nunca encontraram de fato a promessa espiritual de Abraão, e porque rejeitaram a promessa, permaneceram longe da promessa. Mas aqueles que abraçavam essa promessa, aqueles que abraçavam a sua ascendência espiritual, abraçavam a aliança que Deus havia feito com a cabeça de seu povo, esses faziam parte de um Israel que era espiritual. Eles haviam encontrado salvação de fato. E encontrando salvação de fato, receberam Cristo e Cristo os manteve na fé. Paulo está dizendo que a salvação no Antigo Testamento não se dava por uma questão meramente racial, por uma questão meramente étnica. Ninguém era salvo por ser judeu. Ninguém era salvo por nascer dentro de uma tribo. As pessoas eram salvas justamente por fazer parte de uma família espiritual. E membros do povo judeu não foram salvos porque não faziam parte da tribo espiritual de Deus, que era justamente o povo de Israel. E Paulo vai explicar com um pouco mais de detalhes como é que se manifesta que dentro do povo de Israel, alguns faziam parte desse povo espiritual e alguns não. Alguns criam e outros não criam. Ele vai explicar como é que isso se manifesta. Ele diz no versículo 11: e não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Aqui os gêmeos, ele está falando de Isaac, perdão, de Jacó e de Esaú. Eram dois gêmeos, nenhum dos dois gêmeos havia ainda nascido, diz o texto, Nenhum dos dois gêmeos havia feito qualquer bem ou qualquer mal, diz o texto. Mas ainda assim diz no versículo 12, o mais velho será servo do mais moço. E diz no versículo 13, amei Jacó, aborreci Esaú. Jacó e Esaú não haviam nascido ainda. Jacó e Esaú ainda estavam na barriga da mãe. E Deus já havia declarado que o mais velho iria servir o mais moço. Jacó e Esaú ainda estavam na barriga da mãe. Ele não tinha feito ainda nenhum bem, não havia feito ainda nenhum mal. Mas Deus já havia declarado o seu amor por Jacó e seu aborrecimento por Esaú. Diz no versículo 11 que isso aconteceu, que Deus se manifestou dessa forma, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Deus escolheu amar Jacó antes de Jacó ter nascido, e Deus escolheu rejeitar Esaú antes de Esaú ter nascido, e Deus escolheu que Esaú serviria a Jacó antes de qualquer um dos dois ter feito bem ou mal, com um propósito, para que a salvação não se manifestasse através de obras, mas através daquele que chama, através da obra daquele que escolhe, da obra daquele que convida, da obra daquele que traz a fé, da obra daquele que busca. Porque se não fosse assim, se não fosse Deus aquele que elege, é a palavra grega para eleição, significa eleição, tá? A gente às vezes vê as coisas no grego e tenta dar uma desculpa, não, porque eleição no grego significa pirulito, e não é salvação, é outra coisa. A gente inventa todo tipo de desculpa para dizer que as coisas não são como aparecem na Bíblia, mas eleger traz a ideia de escolher. Da mesma forma que na escritura predestinar traz a ideia de predestinar, tá? De destinar anteriormente. Quando Deus age dessa forma, quando Deus escolhe que um vai ser servo do outro, quando Deus escolhe amar um e rejeitar o outro, Ele age dessa forma justamente para poder dizer para o mundo, quem manifesta a salvação sou eu, quem traz os homens para a fé sou eu, quem tem o poder para vencer a maldade do coração do homem sou eu. Não é pelas suas obras, não é pela sua habilidade de crer, não é pela sua habilidade de ter mais fé que seu coleguinha, não é porque você é mais religioso que o cara da sua escola, não é porque você é mais inteligente que seu amigo do bairro, não é porque você é mais moral que seu colega de trabalho. Foi porque Deus quis. Foi porque Deus quis manifestar seu amor por você, antes de você ter feito bem ou mal. Você não está aqui porque você é mais bonitinho que seus amigos. Você não está aqui porque você é melhor que as outras pessoas. Antes de você ter feito bem ou mal, Deus escolheu te trazer para cá. Deus escolheu que você estaria aqui. Isso é justamente uma forma de humilhar o ser humano e dizer, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o seu esforço. Não tem nada a ver com tua habilidade, não tem nada a ver com teu poder. Não tem nada a ver com você gerar fé em si mesmo. É uma obra total e completa de Deus. Deus é quem escolhe manifestar a salvação. O versículo 14, então, faz a pergunta que muita gente se pergunta quando ouve esse tipo de coisa. Paulo não era bobo e esperto como era, sabia que o povo de Roma, quando lesse isso, ia fazer uma pergunta. E vai dizer, isso é injusto. Você prega, Iago, como se isso fosse uma coisa muito bonita, mas isso é injusto. Quer dizer que Deus escolhe um e rejeita o outro. Quer dizer que Deus aceita um e não quer o outro, sem um dos dois ter feito nada. Sem Esaú ter pecado, sem Jacó ter feito bem. Aí Deus escolhe Jacó e rejeita Esaú. Isso é injustiça. Eu não louvaria um Deus como esse. Mas Paulo, versículo 14 diz, o que que a gente diz, então? A injustiça da parte de Deus? Alguma injustiça da parte do Senhor? Ele diz, de modo algum. Ele vai explicar porque não há injustiça da parte de Deus. E diz, é porque Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus é soberano sobre a sua misericórdia. E o que ele está dizendo é, nenhum homem merece salvação. A palavra misericórdia significa não dar algo ruim que você merece. Misericórdia é isso. Se eu tenho misericórdia de você, é porque você merecia algo ruim e eu escolhi não dar. É o contrário de graça. Graça é dar uma coisa boa que você não merece. A misericórdia, então, se manifesta no fato de que nós merecíamos o inferno. A misericórdia se manifesta no fato de que nenhum homem merecia salvação. A misericórdia se manifesta em todos nós amarmos o caminho do pecado. E de que se Deus nos tratasse simplesmente com a mais pura e plena e perfeita justiça, Ele encerraria todos nós na punição eterna do inferno. Mas Deus usou Seu Filho para satisfazer a Sua justiça. E aprouve a Ele usar de misericórdia com alguns. E aprouve a Ele ter graça e dar a salvação para alguns. E Ele tem misericórdia de quem Ele quer. E Ele tem compaixão de quem Ele quer. E Ele escolheu ter compaixão de um número imenso de pessoas. E Ele escolheu ter compaixão de povo de toda tribo, de toda língua, de toda raça, de toda nação. Ele escolheu ter compaixão de uma multidão que João não conseguia enumerar quando olhou no Apocalipse. Deus deveria mandar todos os homens para o inferno, para sofrer eternamente. E Ele escolheu agir com misericórdia conosco. Diz no versículo 16 que é assim: não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Não depende de você, meu querido. Não está nas suas mãos, não é mérito seu, não é força sua, não é pela sua habilidade, não dependeu do seu esforço. Dependeu unicamente da graça e da misericórdia de Deus em escolher você. Ele não viu em você nada em você para que você fosse salvo. Foi porque Ele quis, foi porque Ele desejou, foi porque foi vontade dEle. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para o meu nome, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Você lembra da história de Faraó, né? Diz o texto em Êxodo que o povo queria sair da terra do Egito. O Faraó não deixava que o povo de Israel saísse. E diz o texto que Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo sair. Mas poucos versículos depois diz então que Deus abre o coração de Faraó para que Faraó deixe o pessoal sair. E aqui Paulo em Romanos, ele está evocando justamente o que Deus fez com Faraó. Deus quis por alguns momentos endurecer o coração de Faraó para que Faraó não deixasse que o povo de Israel saísse do povo do Egito. Em outro momento aprouve a Deus abrir o coração de Faraó, amolecer o coração de Faraó para que Faraó deixasse o povo sair da terra do Egito. E o que ele está dizendo é: Ele tem misericórdia de quem quer e Ele também endurece a quem Ele quer. Deus é soberano sobre o coração dos homens. Deus é soberano para inclinar o coração dos homens para o caminho da salvação. Deus tem o poder para fazer com que aqueles que não creem, creiam. Se fosse assim, por que oraríamos para que as pessoas fossem salvas? Se não fosse assim, por que a gente se colocaria de joelhos e diria: Deus, salva fulano. Deus, salva cicrano. Deus salva meu pai, Deus salva minha mãe, Deus salva meu irmão, Deus salva meu colega de trabalho. Porque Deus poderia simplesmente olhar e dizer: eu não posso salvar o fulano porque é uma escolha dele. Eu não posso salvar o fulano porque é o livre-arbítrio dele. Eu não posso salvar o fulano porque ele tem o dever e a escolha final e eu não posso fazer nada. Mas nós oramos a Deus pedindo para que Ele salve as pessoas porque a gente entende que Deus tem o poder sobre os corações. Porque sabemos que Deus é poderoso sobre o ser humano, para trazer a ele a vida eterna. E não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus trazer a salvação. Mas Paulo sabe que isso é duro de engolir. Paulo sabe que isso é uma doutrina que a gente nem sempre compreende tudo. Paulo sabe que essa é uma doutrina que afeta tudo aquilo que a gente aprendeu muitas vezes sobre Deus. Ele pergunta no verso 19: tu, porém, ainda vai me dizer... do que se queixa ele ainda? Porque quem jamais resistiu à sua vontade? Ele vai perguntar: do que é que Deus ainda reclama? O que é que Deus ainda vai então querer do ser humano? Por que é que Deus ainda vai condenar, ainda vai de alguma forma trazer condenação contra aqueles que não creem? Porque quem é que vai resistir à vontade de Deus? Quem é que vai resistir àquilo que Deus faz na história do homem? Mas o que Paulo vai responder no versículo 20 é uma não resposta. Paulo não vai responder. Paulo não vai estar interessado em trazer amarrar todos os fios filosóficos da doutrina. Chega uma hora que o que Paulo vai dizer é simplesmente: quem és tu, ó homem? O que Paulo vai dizer no verso 20 é: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? O povo de Roma, aqui no diálogo imaginário com Paulo, traz um questionamento filosófico. Paulo responde com uma ofensa: quem você pensa que é, para questionar o soberano? E talvez a gente não entenda tudo. E talvez a gente não compreenda todos os entremeios do fato de que é Deus quem escolhe o homem. Mas a gente tem que lembrar que a gente não é nada para questionar o divino. A gente é vaso, a gente é pó, a gente é pecador, a gente ama a maldade, a gente gosta de comer o lixo do pecado. Quem a gente pensa que é? Quem você pensa que é? Para questionar o modo como Deus faz as coisas. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Porventura, aquele que foi feito, aquela coisa criada, a criatura, pode olhar para o seu Criador e questionar o poder e habilidade daquele que o criou, que o fez do nada? Não tem o oleiro aquele que faz vasos, não tem ele o direito sobre a massa, e para fazer do mesmo barro um vaso para honra e um vaso para desonra? O vaso para honra eram os vasos que eram usados para enfeite, para boas decorações, para isso, aquilo, outro. Os vasos para desonra, às vezes, eram os vasos que eram usados para substituir o mictório, para substituir o vaso sanitário. Eram pinicos daquele tempo, não existiam muitas vezes banheiros, banheiro dentro de casa era um luxo que só fez existir séculos à frente. Acaba que existiam alguns vasos que eram para honra, existiam vasos que eram para desonra. Alguns vasos iam receber flores para enfeitar a casa. Alguns vasos seriam usados como banheiro. E não é direito daquele que faz vasos escolher se um vaso servirá para honra ou se outro vaso servirá para desonra? O que a gente vai dizer? Se Deus, verso 22, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, os vasos de misericórdia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus não tem a prerrogativa de permitir que alguns continuem andando no caminho de sua morte, e para que outros ele traga para a sua salvação. Todos os homens, quando nascem, nascem já correndo rumo à morte. Todos os homens, quando nascem, já nascem correndo no caminho do pecado. Mas Deus traz alguns desse caminho. É como uma velha ilustração. Você está saindo de casa, você mora em frente a uma avenida, e quando você está saindo de casa, sua filha pequena corre desvairada rumo à rua. E é uma avenida muito grande, tem um carro estacionado e vem um caminhão, 80 km por hora. Sua filha está correndo e ela vai passar por detrás de um carro que está estacionado no meio fio. O motorista do caminhão não vai ver a sua filha porque o carro está ali tapando a visão. E quando sua filha passar do carro, o ônibus, o caminhão vai pegá-la. E você vê aquela cena terrível, sua filha correndo rumo à rua. E você grita: volta, fulana, não corre para a rua. Você está pregando o evangelho, você está convidando ao arrependimento. Não corre para lá, você vai morrer. Não vai por esse caminho, volta, não vai para aí, fulana, volta para cá. Não corre, para. E é isso que Deus está fazendo com o ser humano. É isso que Deus está fazendo quando nos comissiona a pregação do evangelho. Ele está gritando para todo mundo: volta, não corre para lá, não vai para lá, você vai morrer. Não vai, que esse é o caminho do inferno, não vai, que esse é o caminho da morte. Essa é a pregação do evangelho. Você está tirando, mandando os homens voltarem do caminho de morte. Mas ninguém atende a pregação. Mas ninguém aceita essa mensagem. Mas ninguém aceita essa palavra. Deus está convidando todos os homens, através da pregação do evangelho, ao arrependimento. Mas nenhum homem abraça essa fé por si só, pelo próprio poder. Ninguém quer esse evangelho. Deus poderia simplesmente deixar que nós passássemos para a rua e o caminhão nos matasse. Mas você é um bom pai. Como bom pai, você corre. Você pega a sua filha pelo cabelo, por onde a mão for, pelo casaco, pela perna, e você puxa antes que a morte a tome. Alguns podem dizer, meu Deus, você não respeita o livre-arbítrio da sua filha? Você não respeita a vontade? Ela não queria correr. Mas Deus escolhe puxar-nos do nosso caminho de morte. Ele escolheu usar de misericórdia com muitos. Ele escolheu usar de misericórdia com muitos de nós. Ele escolheu usar de misericórdia com gente que queria a morte, com gente que desejava a morte, com gente que amava o precipício. Mas ainda assim, Ele mudou o nosso coração com o Seu poder, com o Seu Santo Espírito, para que nós não mais amássemos o caminho da morte e voltássemos para o caminho da vida, para o caminho da salvação, para o caminho da vida eterna. Efésios capítulo 2, se você puder passar para lá rapidamente. Paulo vai seguir esse mesmo argumento. Ele vai dizer no Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela fé. Somos salvos por crer. Mas diz o texto que essa fé não vem de vós. Que essa fé não vem de você. Essa fé é um dom de Deus. É Deus quem dá. Somos salvos pela fé, mas o próprio Deus é quem nos dá e nos oferece o instrumento para a nossa salvação. Porque se não fosse assim, poderíamos nos gloriar na nossa vida eterna. Se não fosse assim, poderíamos bater no peito e dizer, obrigado Deus, porque eu te escolhi, quando os outros não quiseram te escolher. Mas a fé, a própria crença em Jesus, é algo que provém de Deus. Foi Deus quem te fez crer. Foi Deus quem te fez acreditar. Foi Deus quem te deu o poder de ter fé. Por que é que você tem fé e os outros não? Você é melhor que os outros? Você teve mais poder moral do que os outros? Teve mais capacidade intelectual do que os outros? Você teve mais arcabouço ético e moral do que os outros? Não. Você conhece gente mais inteligente que você que não creu? Você conhece gente mais religiosa que você que não creu? Você conhece gente mais correta que você que não creu? Porque não é pela inteligência, não é pelo poder moral, é unicamente pelo um dom, pelo um presente que o Deus Santo entrega, que é o presente da fé. Você voltar para Mateus capítulo 16. Estou querendo mostrar que essa é uma doutrina que não é pregada só em uma passagem isolada da Escritura, mas está por toda ela. Mateus capítulo 16, versículo 17, 16 e 17. Mateus 16, 16 e 17, diz, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Foi o Pai que revelou a Pedro de que Jesus era Cristo. Não foi carne nem sangue, não foi nenhuma mão humana, não foi nenhum poder humano, não foi nenhum argumento humano, nenhuma força que provém do homem que fez com que Pedro cresse que Jesus era o Cristo, mas foi o Pai quem revelou isso a Pedro. É uma fé que vem por meio do poder do Pai, por meio do grande Deus tocando no coração do homem. Deus é soberano sobre a salvação, meus queridos. Deus é quem faz a salvação funcionar, Deus é quem faz a salvação acontecer. Deus é quem traz a salvação para o ser humano. Mas e você me pergunta, mas Iago, se aqueles que hão de ser salvos foram escolhidos por Deus, se aqueles que hão de ser salvos foram manifestos, foram de alguma forma eleitos por aquele que tem sua boa vontade manifesta sobre o ser humano, se o número de salvos já foi contado, para que pregar? Para que evangelizar? Para que levar a mensagem do evangelho? Para que levar a mensagem de salvação? se a gente não vai mudar o número dos eleitos, se a gente não vai transformar o número daqueles que vão ser salvos? Eu queria que a gente lesse Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. E não um texto exatamente sobre eleição, mas é um texto sobre a soberania, justamente essa soberania, essa autoridade de Cristo e a pregação do Evangelho. Mateus 28, 18 diz: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O texto da Grande Comissão, ele não começa com a ordem, com o mandamento. Ele não começa com o que fazer. O texto da Grande Comissão começa com uma grande evocação a respeito da autoridade de Jesus. Ele diz: eu tenho toda a autoridade sobre céus e sobre terra. Eu tenho todo o poder sobre tudo e sobre todos. Esse poder de Cristo... Quero ler uma passagem em Mateus 8. Não precisa abrir, tá? Mas eu vou ler rapidamente. Essa palavra autoridade, essa palavra poder, se manifesta no Evangelho de Mateus, sempre com essa ideia de que é uma habilidade, que é um governo, para que todas as coisas aconteçam debaixo do seu querer, da sua vontade, do seu mandamento. Tem um momento em Mateus em que esse termo é mais ou menos definido, em Mateus 8, 8 e 9, quando diz isso o centurião, respondendo, diz: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo de meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade. E a palavra aqui para autoridade é a mesma aqui de Mateus 28. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu criado: faz isto, e ele o faz. A autoridade do centurião se manifestava em dizer e acontecer, em mandar e ser feito. A palavra grega para autoridade aqui traz justamente essa ideia de um poder moral, uma habilidade de ter as coisas debaixo do seu governo, debaixo do seu cuidado, debaixo do seu mandamento. Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem todo o poder de governar céus e terra. Tudo o que acontece está debaixo da boa mão dele. Tudo o que acontece está debaixo do bom cuidado dele. As coisas não acontecem debaixo do tapete para Deus. Tudo o que acontece, acontece debaixo da supervisão, do mandamento, da ordem, do cuidado desse que é grande e poderoso. E Jesus estabelece prioritariamente essa sua autoridade sobre tudo antes de nos enviar ao campo missionário. Antes de irmos à pregação do Evangelho, nós precisamos ter a mente já inundada por uma compreensão de que Jesus não é soberano só sobre a salvação, mas sobre tudo. Sobre cada detalhe do universo, sobre cada questão da vida à nossa volta. Quero ler só uma série de versículos para nos ajudar a ter uma compreensão um pouco mais bíblica de forma geral sobre isso. Mas olha só, Deus tem autoridade, governo e poder sobre toda a matéria inanimada. Tudo aquilo que é inanimado está debaixo da vontade de Deus. Ele disse: haja luz, e houve, em Gênesis 1. Ele diz: ajuntem-se a águas debaixo dos céus um lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Ele também disse: produza a terra erva verde, e a erva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, e assim foi. Ele mandou e houve, ele ordenou e a vegetação se fez. Ele desejou e o mundo foi inundado por águas. Diz: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra. Ele é aquele que até os ventos e os mares obedecem. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se acalmou e houve grande bonança, diz Marcos capítulo 4. Tudo aquilo que é inanimado funciona debaixo da ordem de Deus. Ele diz e as coisas inanimadas obedecem. Mas ele também tem autoridade, não só sobre aquilo que é inanimado, ele tem autoridade sobre as criaturas irracionais, sobre animais. Diz em Gênesis 2: havendo, pois, o Senhor Deus formado todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão. Às vezes a gente acha que Adão teve que sair atrás de animal para dar nome, né? Adão foi o primeiro grande caçador atrás, procurando animais. Mas Deus trouxe todos os animais a Adão. Deus tem autoridade sobre o movimento de animais até. Diz em Gênesis 6:20, Deus dizendo a Noé: dois de cada espécie virão a ti para conservá-los em vida. Às vezes a gente interpreta que o pobre do Noé teve que catar animal no mundo todo, né? E o pessoal, os ateus perguntam: como é que Noé foi atrás de pinguim? Como é que Noé foi procurar não sei o quê? Noé não foi atrás de ninguém, os animais vieram. Porque Deus, miraculosamente, com sua autoridade, trouxe os animais a Noé. 1 Reis 17:4 diz: eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus ordenou que os corvos levassem comida a Elias. O movimento dos animais, aquilo que os animais fazem, estão debaixo da atuação e da ordem e do mandamento de Deus. Mas Deus também tem autoridade sobre o homem e sobre os filhos do homem. Diz Provérbios 16:9: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não importa para onde a gente deseja ir, é Deus quem nos fará dar cada passo pelo caminho. Diz Provérbios 16:1: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Diz Provérbios 21:1: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Deus é quem inclina o coração dos homens. Diz Provérbios 19:21: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. E o famosíssimo Salmo 139, verso 16: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Todos os nossos dias foram escritos por Deus e determinados por Deus. Deus é soberano sobre nós. Nós não agimos longe do governo do Senhor. Nenhum de nós é totalmente autônomo. Nenhum de nós é totalmente livre. Nenhum de nós é totalmente dono do próprio nariz. Todos nós estamos agindo debaixo de um governante que tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Ele tem autoridade sobre matéria inanimada, ele tem autoridade sobre animais irracionais, ele tem autoridade sobre os homens, ele tem autoridade sobre criaturas espirituais, sejam anjos, sejam demônios. Diz que o Senhor enviou o seu anjo, livrando Paulo da mão de Herodes em Atos 12. Diz que Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, diz 1 Crônicas 21:15. Diz que mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, diz Mateus 13:41. E diz também que Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e o cidadão de Siquém, de Juízes 9. A gente leu que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca dos profetas em 1 Reis, capítulo 22. Diz que um espírito mau da parte do Senhor tentava Saul em 1 Samuel 16:14. Quando Deus disse para Satanás: vai-te, o diabo o deixou. O diabo e o Satanás não têm poder à parte do poder de Deus. Já dizia o famoso reformador Martinho Lutero, de forma escandalosa, como Lutero gostava de fazer, mas de forma verdadeira, que até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo, ele é um cachorro louco querendo nos destruir, mas a coleira está muito bem segura nas mãos do nosso Senhor. E quando ele quis tocar Jó, ele teve que pedir permissão a Deus, e Deus teve que dar a ele, de alguma forma, o espaço para que ele tocasse no servo de Deus. Satanás não nos toca. Até os problemas da vida, até a atuação de Satanás vindo para nos consumir, nos tentar, está debaixo do limite que Deus dá. A gente nunca vai ser tentado acima daquilo que o Espírito Santo nos permite. Satanás nunca vai nos tocar acima daquilo que Deus está nos protegendo. Porque o Senhor é soberano sobre tudo, sobre cada detalhe do universo, cada poeira faz seu trajeto no ar, porque Deus assim determinou. Já dizia o pregador batista Charles Spurgeon. Deus é soberano. Ele tem toda a autoridade sobre céus e sobre terra. Ele tem todo o poder sobre o mundo. E evocando isso, ele traz essa ordem: vão e façam discípulos. Vão e preguem o Evangelho. É porque ele tem essa autoridade, esse governo e esse poder que a gente vai. Então, no lugar da doutrina da eleição ser um instrumento para nos fazer não ter vontade de evangelizar, como muita gente acusa, Jesus usou mais do que a doutrina da eleição, mas a sua autoridade, o seu poder sobre toda a natureza, sobre todo o cosmos, sobre toda a coisa criada, como um fator para nos motivar a pregar o Evangelho e levar a mensagem da salvação. É porque Ele tem esse poder que a gente vai. É porque Ele é quem tem o poder de salvar os homens que a gente vai. É porque Ele é o soberano sobre céus e terra que o poder e a obra não é nossa. Não é uma obra sua, é uma obra dEle. Você prega e Ele é quem vai dar o resultado. Você prega e Ele é quem vai transformar os corações. Você prega e Deus vai vencer as suas dificuldades pessoais. A sua falta de habilidade de fala, talvez porque você gagueja, você não tem todos os argumentos apologéticos, você não fala muito bonito, mas é Deus que é soberano sobre o coração do ser humano. Não é pelo seu poder de convencimento, é pelo poder do Espírito Santo em transformar o ser humano. E é isso, meus irmãos, que nos motiva a obra missionária. O mesmo Deus que pela sua palavra profética, o mesmo Deus que pela sua grande voz converte e salva os corações, o mesmo Deus que pela sua ordem e mandamento traz os homens à conversão, é o mesmo Deus que nos ordena a obra missionária, é o mesmo Deus que nos ordena ao evangelismo, é o mesmo Deus que nos ordena a pregação. E loucos seremos se não crermos, se não obedecermos. Porque é porque Ele é soberano que a gente vai. É porque Ele tem o poder que a gente prega. Porque se dependesse de mim, meus irmãos, se dependesse de você, não só não haveriam convertidos, porque nenhum de nós tem o poder de converter e de salvar o ser humano, mas nós cairíamos justamente num tipo de evangelismo que se justifica pelas obras, pela nossa habilidade, pelo nosso poder, pelo nosso esforço. E não é assim que as coisas têm que acontecer. Muitas vezes a gente diz que, Iago, eu não poderia, não tenho como ser um missionário, se a predestinação é verdade. Iago, eu não tenho como pregar o Evangelho, eu não tenho como evangelizar, se é Deus quem converte o coração dos seres humanos. Mas, meus queridos, com o pouco tempo que eu passei tendo que lidar constantemente com a dureza do coração humano, tentando evangelizá-los e servi-los através do evangelismo em escolas, principalmente, eu preciso dizer o contrário. Eu não teria como pregar o Evangelho se eu não tivesse a plena certeza de que é Deus quem transforma o coração do homem. Eu não teria como permanecer na obra de evangelismo se não fosse uma obra totalmente divina transformar o homem caído. Porque quando você começa a lidar com a dureza do coração humano, meu irmão, você entra em desespero se você achar que a responsabilidade é sua, que o poder é seu, que é pela sua habilidade de convencimento, que é pela sua habilidade de usar as palavras certas, que é por apagar as luzes da sala de aula, usar uma musiquinha de fundo, usar uma voz melodramática para tentar convencer as pessoas a tomar uma decisão na vida delas. E você tenta de todo jeito fabricar conversão e fazer apelos emocionados para as pessoas levantarem a mão e vir na frente. E você depois bater no peito e dizer que conseguiu 30 convertidos na pregação. Mas depois de 2 dias, ninguém sabia para onde as pessoas foram. Porque elas foram na frente receber uma oração, mas elas não encontraram a salvação em Cristo Jesus. Porque a gente, às vezes, muitas vezes acha que é através do nosso esforço e da nossa obra que as pessoas vão encontrar a vida eterna. Paulo, em 2 Timóteo 2,10... e é um texto muito interessante, é um texto diretamente sobre o nosso assunto, mas eu quis esperar guardar esse texto para próximo do final. Mas 2 Timóteo capítulo 2 verso 10, Paulo diz: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Paulo estava preso, Paulo estava sofrendo algemas, mas Paulo diz: tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles encontrem a salvação em Cristo Jesus. Paulo permanecia na obra missionária e aguentava passar pelo sofrimento, porque Paulo sabia que Deus tinha os seus eleitos. Paulo sabia que Deus tinha os seus escolhidos. Paulo sabia que Deus tinha aqueles que ele escolheu salvar. E se Deus vai salvar, então tudo eu suporto. Então tudo eu aguento. Então não importa se vem sofrimento, não importa se é prisão, não importa se é espada, não importa se é perigo. Deus tem os seus escolhidos que Deus vai salvar e pronto. Eu só preciso pregar, eu só preciso aguentar firme, eu só preciso me manter levando a mensagem da salvação. E a obra é dele. Eu cerro os dentes e vou, e não é pelo meu poder, eu posso estar humanamente falando no fundo do poço. Eu estou preso e algemado. Mas ainda assim Paulo conseguia pregar para os soldados que ficavam com ele, ao ponto de gente da casa de César crer. Porque tudo ele suportava, porque ele sabia que haviam seus eleitos. Ele sabia que Deus tinha aqueles que ele escolheu salvar. João 10,16 apresenta muito bem como é que essa graça soberana nos motiva a fazer missões. Disse, não precisa abrir lá, eu leio aqui. Ainda tenho outras ovelhas, disse Jesus. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Ainda tenho outras ovelhas, disse Deus, que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e crerão. Tem um homem na história da igreja chamado Peter Cameron Scott. Ele foi um missionário em 1867. Ele era da cidade de Glasgow, tá, na Escócia. Ele foi motivado a pregar o evangelho na África. Quero encerrar com essa editação. E motivado a levar o evangelho na África, ele saiu da Europa e foi para o continente africano. No entanto, a sua viagem findou, porque ele teve um grave surto de malária. E malária, vocês sabem, hoje já é uma doença muito, muito grave, quanto mais em 1860, não é? Por causa do seu surto de malária, ele volta, infelizmente, para a sua cidade. Ele então se recupera, e depois de se recuperar, ele resolve voltar para a África. Muitas pessoas já diziam que ele é meio maluco. Ele vai para a África, pega a malária, volta para a Europa, só fica bom e volta para a África de novo, está nem aí. Mas dessa vez ele vai com o irmão. Ele estava mais debilitado por causa da doença, então ele decide ir acompanhado. Mas em pouco tempo, o irmão de Scott contrai uma febre e morre, o que lhe obriga a voltar de novo para a Inglaterra. Peter Scott estava desolado. Duas idas para a África que deram em nada. Aliás, deram em pior do que nada. Deu em debilidade na sua saúde e em morte de seu irmão. Quem tentaria voltar para campo depois disso? Quem, depois de duas experiências traumáticas como essa, de ir para um ambiente africano, encontrar doença e morte, e voltar para a sua cidade, quem teria ânimo para ir novamente para a África? Peter Scott decidiu orar ao Senhor. Ele foi na famosa abadia de Westminster. E chegar na abadia de Westminster, ele chegou em frente ao túmulo de um grande pregador do passado, um grande missionário chamado David Livingstone. E no túmulo do Livingstone, ele se ajoelha ali próximo para orar, ele lê na lápide do Livingstone escrito justamente o nosso texto de João 10. Está escrito lá: tenho outras ovelhas que não são desse rebanho, preciso trazer estas também. E ao ler aquela frase, ele tem as esperanças renovadas. E a missão que ele fundou de levar o evangelho na África funciona até hoje, levando a mensagem de salvação à gente africana. No momento do desespero, no momento em que as esperanças acabaram, quando tudo aquilo que era humano findou, foi na ideia de que Deus tem as suas ovelhas e que elas vão ouvir a voz de Deus. Foi aquilo que fez com que a obra missionária tivesse mais impacto e mais força. E o desânimo pudesse ser vencido. É justamente essa declaração da soberania e da autoridade de Cristo que encoraja a nossa força missionária. Ao invés de minar a força das missões, uma compreensão profunda da soberania de Deus na salvação nos dá mais ânimo para a pregação da obra missionária. Quando você não tem vontade de pregar, você lembra que Ele tem as suas ovelhas e que elas vão ouvir a voz. E eu vou, porque se eu for lá, Deus vai usar a minha voz para que as ovelhas se salvem. E é isso que nos dá ânimos, irmãos. É saber que Deus está cumprindo a sua obra e que Ele nos convida para participar desse deleite. Absolutamente não depende de você. Mas Ele lhe ordenou como instrumento para isso. E ele quer que você vá e pregue e fale, para ele usar você, para que você participe do deleite da obra de Cristo na salvação do mundo. É uma bênção, irmãos, que nós temos. É uma bênção de ter um calvinismo em ação. Uma compreensão da soberania de Deus que leva Paulo a levar a mensagem do Evangelho. O mesmo Paulo que escreveu Romanos 9, é o Paulo que estava sofrendo no livro de Atos pela pregação aos gentios. Somos uma igreja calvinista, somos uma igreja que crê na soberania de Deus na salvação, a gente crê que é Deus quem escolhe, cremos que Deus é quem predestina, mas será que a semelhança de Paulo, a gente transforma isso em evangelismo? A semelhança de Paulo, a gente transforma isso em pregação do Evangelho, em plantação de igreja, em cuidado com aqueles que precisam ouvir a mensagem da cruz? Ou a gente transforma isso em debate de Facebook, em livros, em blogs, em textos, mas a gente não transforma isso como Paulo transformou isso, em missão. O verdadeiro calvinismo é um calvinismo que está em ação. Se não está em ação, não é calvinismo. A gente falou isso sexta-feira à noite. A verdadeira compreensão da soberania de Deus na salvação nos leva à obra missionária. Se não está levando, a gente não entendeu direito. A gente não internalizou direito, a gente não assumiu direito. Porque se a gente realmente crê que Deus é soberano, a gente crê que Ele está salvando o seu povo. E que nós vamos ser participantes, vamos ser instrumentos de Deus para a propagação da mensagem dessa salvação. O objetivo da nossa meditação hoje é justamente nos fazer corrigir nossas compreensões sobre como a salvação se desenvolve e nos motivar para que essas compreensões nos levem a levar a mensagem do Evangelho àqueles que precisam. Amém? Vamos orar? Então, vamos encerrar, presumo. Senhor, nós nos colocamos prostrados diante de Ti na Tua presença, Deus. Porque estamos falando com o soberano. Estamos argumentando com o divino. E nos prostramos, Deus, com o rosto em pó, diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade. Tu não és um Deus fraco, Tu não és um Deus pequeno, Tu és um Deus que é rei sobre tudo, que é rei sobre todos. Nos faz teu senso, Deus, de solenidade correto a isso. Nos faz, Deus, tremer os joelhos, nos faz tremer os lábios, Deus, e baixar a cabeça e ficarmos mudos diante de tamanha grandeza. Mas nos impulsiona, Deus, a obra missionária. Que nossa contemplação de Ti, Deus, nos leve à pregação aos outros. E que nossa profunda compreensão, Senhor, da Tua grandeza e do Teu poder, e do Teu amor, e da Tua misericórdia, e do fato de que é Tu quem escolhe o homem para a salvação, Deus, que isso seja um instrumento, Pai, para nos motivar à pregação e à obra missionária. Não nos deixa, Deus, sermos degustadores de teologia. Não nos deixa, Deus, ouvir os nossos sermões e ficarmos apenas comentando se ele foi bom ou se foi ruim, se foi legal ou se não, ou se o pregador falou assim ou falou assado. Deus nos faz sair daqui, Deus, pensando em Ti, pensando na Tua grandeza e naquilo que a gente tem que fazer, meu Pai, como a gente tem que colocar em ação aquilo que a gente aprende da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a termos um calvinismo que age, e que age para a propagação da Tua glória. Se nós oramos, te agradecemos por esse domingo, nos dá uma boa tarde, e um ótimo culto a Ti nessa noite. Se nós oramos e agradecemos, no santo nome de Jesus, amém e amém.